Sr. Deputado André Ventura, vendo e assistindo às sucessivas cambalhotas que dá, o Sr. Deputado André Ventura está a disputar consigo, de facto, o lugar de funcionário do mês das confederações patronais. E, portanto, o que seria uma certa injustiça, tendo em conta o seu empenho pessoal neste ataque aos trabalhadores e de fazer do seu governo um governo contra os trabalhadores. E eu ia-lhe perguntar se, tendo em conta a sua experiência e tendo em conta as longas horas de encenação que esteve de conversa com o Sr. Deputado André Ventura, se achava ou não achava o que é que ia acontecer, se podia dar alguma coisa sobre o que ia acontecer. Eu ia-lhe perguntar, mas não lhe pergunto, porque o Sr. Deputado André Ventura fez aqui, explanou aqui exatamente aquilo que vai fazer. Vai encontrar os subrefúgios, combinou consigo ou com alguém do seu governo aquilo que estava previamente decidido que era para cair, para fazer umas bandeirinhas, e vai estar ao seu lado no pacote laboral contra os trabalhadores. E o Sr. Primeiro-Ministro? O Sr. Primeiro-Ministro colocou aqui a questão de fundo. Eu estou de acordo consigo, Sr. Primeiro-Ministro. Colocou a questão de fundo. Colocou foi a ideia. Cada um vai ter que decidir. Cada deputado e cada partido vai ter que decidir de que lado está. E é verdade. Cada um vai ter que decidir se vai estar do lado de ainda mais precariedade, se vai estar do lado de ainda mais regulação dos horários de trabalho, se vai estar do lado da maior fragilidade dos contratos, se vai estar do lado dessa possibilidade do despedimento sem justa causa. Cada um vai ter que decidir. E o Sr. Primeiro-Ministro tocou na fase, tocou no ponto certo e tocou de forma, permita-me que lhe diga, muito inteligente. Levantou a questão e olhou para o Chega. Foi quando disse: tudo isto só é possível se de permitirem que a proposta passe. Sr. Primeiro-Ministro, a pergunta que lhe faço é uma pergunta de retórica, é a seguinte: é se o Sr. Primeiro-Ministro, o seu governo, a bancada parlamentar do PSD, da Iniciativa Liberal, do CDS e do Chega, de que lado vão estar? Do lado da precariedade ou vão estar do lado da estabilidade, dos direitos, dos salários, do futuro e do presente dos jovens e dos nossos trabalhadores e do nosso país?
Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulo Raimundo. Eu não sei mesmo, não sei onde é que o Sr. Deputado André Ventura vai estar. Essa pergunta não consigo responder. Mas eu tenho que dizer, o Sr. Deputado Paulo Raimundo não foi exato, porque o Sr. Deputado André Ventura, em muitas ocasiões, tem passado o Partido Comunista pela esquerda. Tem apresentado uma veia sindicalista que vai ao ponto de propor coisas que nem o Partido Comunista é capaz de propor. Eu, aliás, já tive o ensejo, no último debate, de dizer que o Sr. Deputado André Ventura é o mais socialista dos deputados do Chega, mas ele, às vezes, até tem um travo comunista. E, portanto, Sr. Deputado Paulo Raimundo, acho que aí não está correto. Acho que aí não está correto. Porque o que é que junta o Sr. Deputado André Ventura ao Sr. Deputado Paulo Raimundo é acharem que é possível fazer tudo e dar tudo a todos ao mesmo tempo. Não é. Eu lamento dizer, não é. É possível fazer incrementos nas condições de vida, de rendimento e de trabalho dos trabalhadores portugueses. É possível fazer isso. Não é possível, ao mesmo tempo, prometer tudo a todos e garantir tudo a todos. E aí, os senhores deputados, de facto, estão aqui numa coligação discursiva, porque ambos acabam por defender as mesmas soluções em algumas circunstâncias. Mas deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado Paulo Raimundo, o que é que nós queremos com esta alteração legislativa? Queremos, efetivamente, tornar a nossa economia mais competitiva, mais produtiva, o mercado laboral mais dinâmico, para dar mais oportunidades de emprego e pagar melhores salários. Para que este score, que é invejável, este score, Sr. Deputado, 2024 e 2025, o salário médio mensal líquido real dos portugueses cresceu 14,91%. Nos dois anos anteriores, tinha tido um decréscimo de 3,30%. O período onde houve um incremento maior foi precisamente por força das circunstâncias do processo inflacionista, foi precisamente aquilo que sucedeu em 20 e em 21, mas mesmo assim ficou muito aquém, ficou nos 8%. Senhor Deputado, nós estamos a valorizar os salários, O salário mínimo está a crescer. O salário médio está a subir. Nós estamos a promover a valorização dos funcionários públicos. O Sr. Deputado pode discordar das soluções, mas há uma coisa que são factos que o Sr. Deputado deve admitir. Os portugueses estão a ter um rendimento maior e, comparativamente com os outros países da União Europeia e da OCDE, estão mesmo na linha da frente dessa valorização. Isso acontece por três circunstâncias. A redução dos impostos sobre o rendimento do trabalho, a valorização dos vencimentos na administração pública, o aumento do salário mínimo e, conjuntamente com o crescimento da economia, a valorização salarial como um todo.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Raimundo, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, fiquei-lhe mal diria assim, esse enrolar com o seu aliado agora sobre o pacote laboral, o Chega. Não lhe fica bem? Depois de tanto esforço do Sr. Deputado André Ventura, depois de tanto... Nós até partimos aqui uns paus de cabeleira quando estavam a debater os senhores deputados. Partimos uns paus de cabeleira. Mas pronto, não lhe fica bem. Reconheça o papel, reconheça o contributo do Chega nesta questão. E há uma coisa, Sr. Primeiro-Ministro, que eu lhe queria dizer de forma muito clara e para todos. Se há muitas coisas que nos separam, naturalmente, os dois partidos. E eu e o Sr. André Ventura, naturalmente. Agora, há uma coisa que, de facto, nos separa mesmo. É que daqui podem estar contra isto, contra aquilo. Mas daqui há coerência, não há demagogia, nem há inverdades, nem mentiras. Esta é uma grande diferença face, em particular, ao Partido Chega. E, Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro voltou a fazer aquilo que fez sempre durante estes debates sobre o pacote laboral. Isto, não sei se vai cá estar amanhã para debater connosco o pacote laboral. Certamente estará, tendo em conta o seu empenho nesta matéria. Mas fez o mesmo que fez sempre. Que é, fala no geral, na competitividade, é preciso crescer, vamos crescer. Fala nisso tudo. Aliás, a linha de argumentação é exatamente a mesma que utilizou para a descida do IRC. É exatamente a mesma coisa. O que o Sr. Primeiro-Ministro não consegue fazer, mas diga-se com justiça, nem o Sr. Primeiro-Ministro, nem a bancada do PSD, nem a Iniciativa Liberal, nem do CDS, nem do Chega, o que não consegue fazer é defender uma única medida do pacote laboral que justifique esse seu objetivo, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro diz, queremos aumentar os salários. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, aqueles que trabalham na precariedade, com contratos precários, na maioria aos jovens, ganham em média menos 20% de trabalhadores efetivos. E, portanto, o que o Sr. Primeiro-Ministro quer é generalizar a precariedade. O que o Sr. Primeiro-Ministro quer é generalizar a instabilidade. E isso vai levar não ao aumento dos salários, mas sim à pressão sobre os salários.
Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Paulo Raimundo. Vou já satisfazer a sua curiosidade. A equipa de governantes que vai estar aqui amanhã para discutir a proposta de lei do Governo vai ser liderada pela Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. E eu vou-lhe garantir, Sr. Deputado, a Sra. Ministra vai fazê-lo muito melhor do que aquilo que eu seria capaz de fazer, não tenho dúvidas nenhumas. E o Sr. Deputado vai ter a ocasião de lhe colocar essas questões todas e outras e vai depois concluir que mais valia ter vindo o Primeiro-Ministro, que se calhar a coisa correria melhor. Sr. Deputado, não tenha dúvidas, esta proposta é uma proposta que tem fundamento e que tem, sobretudo, uma motivação que é alcançável. Um país produtivo, competitivo, com melhores salários, com mais esperança para quem está no mercado de trabalho.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Pelo Bloco de Esquerda tem a palavra o Sr. Deputado Fabián Figueiredo. Se faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento-a, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, Cabo Verde estreou-se no Mundial, empatou com a Espanha, campeã da Europa. Quando as regras são justas, há seleções surpresa. O problema é que em Portugal as regras não têm sido justas. Temos um campo inclinado sempre para o mesmo lado. O Sr. Primeiro-Ministro quer impor um pacote laboral ao país que baixa salários, quando um dos nossos problemas é trabalhar-se tanto e por pouco dinheiro. O Sr. Primeiro-Ministro acha que a prioridade da sua governação deve fazer com que os portugueses ganhem ainda menos. Quer impor uma prestação social única que obriga doentes oncológicos, pessoas com deficiência, viúvas a prestar trabalho gratuito, que corta apoios a crianças. Se um adulto falharam a uma obrigação absurda. Os combustíveis estão mais caros. O cabaz alimentar está mais caro. A casa está mais cara. Mas o imposto sobre lucros extraordinários anunciado há um mês, ninguém o viu. Bola! Ou seja, veja-se a fotografia completa do jogo. A quem trabalha, aperta-se. À viúva, existe-se. À criança, corta-se. Mas ao multimilionário que está a ganhar com a crise energética, perdoa-se. Como o senhor Primeiro-Ministro sabe sempre o resultado do jogo. Ganham sempre os mesmos. A banca, a grande distribuição, as elétricas e as petrolíferas. Por isso pergunto-lhe, quando é que vai apresentar o imposto sobre lucros extraordinários à Assembleia da República? Hoje a seleção nacional entra em campo e o país está toda com ela, porque as regras são justas nesse mesmo jogo. E o que o país exige também, ó Sr. Primeiro-Ministro, é que pare de torcer contra quem trabalha. Traga o imposto para termos mais meios para responder à crise.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Fabián Figueiredo. Sr. Deputado, a última vez que todos os intervenientes foram a jogo, o resultado foi 1 em 230, ou seja, 1 com 229. Mas o senhor deputado tem uma forma muito peculiar de olhar para a inclinação do terreno de jogo. E o senhor deputado tem essa forma peculiar que é achar que um terreno de jogo onde de um lado está 1 e do outro estão 229 está nivelado. Não está, senhor deputado, não está. E não está porquê? Não está porque o senhor deputado anda há anos a dizer aquilo que acabou de dizer agora. O senhor deputado anda há anos a dizer que o PSD e que o atual Primeiro-Ministro está a prestar um serviço às grandes empresas, não está a olhar para as pessoas. Estamos a olhar para as pessoas e é o que as pessoas dizem, Sr. Deputado. O que o Sr. Deputado diz é desinformação. O Sr. Deputado ainda não concluiu que a desinformação não é boa conselheira, Sr. Deputado. Não diga coisas que não são verdade, nem sobre a prestação social única, nem sobre a lei laboral. Não são verdade. O Sr. Deputado diga assim. No caso da prestação social única, o Governo propõe que as pessoas que recebem prestações sociais possam ter disponibilidade para trabalhar, possam responder a oportunidades de emprego, possam participar em ações de formação e possam também retribuir a sua solidariedade com o seu trabalho. Uma parte pequena do seu trabalho, da sua solidariedade em instituições sociais, a autarquias. Ó, Sr. Deputado, claro que preenchendo condições, não queremos violentar ninguém, Sr. Deputado, mas queremos uma sociedade que seja, por um lado, justa, mas, por outro lado, que olhe para as pessoas e as queira valorizar. Nós queremos tirar as pessoas da circunstância que as leva a terem necessidade de ter prestações sociais, Sr. Deputado. Os senhores deputados querem que as pessoas lá fiquem a vida toda. Nós não nos resignamos a isso, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, membros do Governo. Sr. Primeiro-Ministro, enquanto Portugal entra em campo hoje, os portugueses com orgulho vibram com a seleção, a verdade é que os portugueses continuam a perder num dos campeonatos. Falamos desde logo no acesso à habitação, com os preços das casas sempre a subir, também naquilo que diz respeito ao pacote laboral, numa reforma que o país claramente teve uma rejeição transversal, não só porque diaboliza a maternidade, mas também os mais vulneráveis. Depois, por outro lado, no ambiente, a reconversão e a transformação é sempre para pior e fruto dos grandes incêndios. Aliás, na data em que hoje assinalamos, não podíamos deixar passar isso em branco. Depois, por outro lado, também nas alterações climáticas, Portugal continua sempre no banco dos suplentes e, apesar de termos já projeções de temperaturas a aumentarem mais de 40 graus, a verdade é que continuamos com a lei de bases na gaveta e nada tem sido feito nesta dimensão. mas queria falar-lhe, porque muito se tem discutido em torno da PSU em subsídio ou dependência, entrados na proteção.